vive um fenômeno conhecido como fuga de cérebros, como a gente acabou de falar. A falta de perspectiva de trabalho faz com que profissionais procurem oportunidades em outros países.
Cérebros em Fuga, no Terraço Cast de número 308. A vinheta inicial é uma reportagem do programa Estação Livre da TV Cultura sobre esse tema.
O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou, pela primeira vez, acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power, as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 308 do Terraço Cast. Comigo, né, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast, vocês já acharam que eu ia esquecer, né? Comigo hoje estão ela, que sempre traz assuntos interessantes que provavelmente você não estava pensando, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem?
E aí, pessoal, mais um episódio, dessa vez sobre capital, capital humano e mundo globalizado. É um prazer estar aqui de novo.
E também ela, que está em locais diversos do mundo a cada semana e às vezes em São Paulo, Raquel de Sá. Fala, Raquel, tudo certo?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é aquela pessoa que não tá saindo de São Paulo, né, gente? Eu tô decepcionando, eu sei, tá complicado. Essa vida é muito igual. Eu aproveito que eu continuo fazendo coisas, né? Mas eu não tenho gravado esse podcast enquanto eu faço as coisas, né? Então eu vou começar a levar pra lugares inusitados, né? Acho que o mais inusitado nesse momento é eu tô comendo uma uva passa. E o fato de que, né, quando eu era criança eu odiava uva passa, não sei por quê. Porque uva passa é tipo uma uva mais prática, assim, melhorada. E não tem um docinho. Maravilhoso, gente. Tô super a favor da uva passa. Inclusive, chegando essa Páscoa, né? A gente podia, ao invés de comer aqueles Colomba Pascual, né? De chocolate, podia ter versão uva passa também, né? Tipo, tem o panetone. Eu sei, isso é bastante polêmico, mas eu gosto mais. Mas tudo bem. Como eu sei que vocês estão aqui, só pra ouvir minha previsão do tempo, eu vou falar pra vocês. Previsão de tempo estranho, né? É um tempo estranho, mas bom, né? De dia, um calorzinho, e de noite, dá pra dormir com uma cobertinha? Tô achando good esse tempo. Pode ficar por assim, né? Alô, São Pedro, anota aí, tá? Semana que vem eu vou pro litoral, então é bom eu falar baixo antes que São Pedro escute e mande umas nuvenzinhas, né?
Quer aprender com os especialistas do Terraço Econômico de maneira mais intensiva? Vem aí nosso MBA em Economia e Investimentos. Olha o primeiro link da Linktree, porque aí você fica por dentro de mais informações e, deixando seus dados para contato, vamos te explicar tudo o que você quiser saber com detalhes. Aliás, por falar na Linktree, lá você também encontra nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e até a nossa lojinha. Mexendo a firma realizado, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Fernanda, fuga de cérebros é algo que ouvimos um tanto falar no Brasil, mas acontece muito lá fora também, mais do que aqui em vários países. Conta pra gente sobre dados recentes levantados a respeito disso.
Então, no ano passado, durante aquela época que bombou o Clubhouse, eu peguei o hábito de ficar ouvindo alguma coisa, algum conteúdo, algum podcast durante o meu tempinho ali da manhã que eu fazia cardio. E aí, nessa mesma época, eu lembro de ter ouvido um TED do Dan Palota, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas é um nome reconhecido no tema de filantropia. E nessa palestra pro TED, ele levantou um comparativo bem interessante. Ele comparou por que o setor sem fins lucrativos tem dificuldade de manter grandes gestores na frente dessas instituições que, por muitas vezes, são grandes, são importantes, mas não conseguem uma pessoa com uma formação acadêmica forte, enfim. E aí a análise é a seguinte: no setor com fins lucrativos, ou seja, um executivo com um nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, que seja, que trabalha numa empresa tradicional, digamos assim, quanto mais valor ele produzir, mais dinheiro ele poderá ganhar. Mas quando se fala de organizações sem fins lucrativos, usando o dinheiro para incentivar pessoas tão bem qualificadas assim para produzir mais serviço social, ou seja, remunerar super bem essa pessoa, já parece que tem alguma coisa errada, né? Geralmente a gente tem a reação contrária, de achar que tem alguma coisa errada ali, que seria errado uma pessoa ganhando muito dinheiro para estar exercendo a função de ajudar outras pessoas. Mas, curiosamente, a gente não tem essa mesma reação quando a pessoa está simplesmente ganhando dinheiro atuando numa função, enfim, de uma empresa que visa lucro. E aí, o comparativo dele dizia que a remuneração média de um profissional com MBA do nível de Stanford, com bônus, né, considerando ali que esse profissional teria na casa de 40 anos, essa pessoa receberia, na média, $400 mil por ano de salário. Enquanto isso, o salário médio para um CEO de uma instituição de caridade ficaria, no máximo, em $230 mil. Isso numa instituição grande. Para uma instituição menor, por exemplo, uma instituição que busca combater a fome, seria de $80-85 mil. Então, de jeito nenhum que essa galera talentosa, que vale $400 mil no mercado, faria o sacrifício de mais da metade, né, desse salário todos os anos para se tornar um CEO de uma instituição de caridade, enquanto que é mais barato para essa pessoa até doar todos os anos aí $100 mil que seja, porque ela consegue economizar praticamente metade disso em imposto e ainda ter a graça social de ser chamado de filântropo. Então, é algo que não é cabível. Então, quando a gente faz esse paralelo, né? Por que eu trouxe esses dados? Porque quando a gente pensa nos profissionais dessa forma e de maneira também globalizada, a gente consegue ter uma outra ideia sobre uma questão que, não sei se posso dizer que é um problema, né? A gente vai comentar até um pouco sobre isso, mas a ideia de profissionais brasileiros, indianos, chineses, fugindo do seu país de origem para atuar em outros países, países mais desenvolvidos, enfim. Naturalmente, quando a gente pensa nessa ideia de fuga de cérebros, fuga de capital humano, geralmente ela vem por razões que são facilmente detectadas, como a instabilidade política, a falta de incentivo financeiro nessas carreiras científicas, e isso acaba empurrando cientistas para o exterior. Aqui no Brasil, a gente sabe que muitos profissionais, muitos acadêmicos podem sofrer em algumas áreas o medo do desemprego, mesmo depois de formado, o medo de a bolsa científica não ser o suficiente para pagar as contas. Então, isso tudo pode motivar que essas pessoas, esses cérebros, acabem indo embora. Agora, falando em dados, a imigração brasileira para esses países da OCDE vem aumentando ano após ano, mas deslanchou especialmente em 2017, que cresceu mais de 20% com relação ao ano anterior. E a maioria desses brasileiros que vivem nos países da OCDE tem formação universitária. Nos últimos 3 anos, os pedidos de vistos permanentes dos trabalhadores que têm qualificação daqui do Brasil para os Estados Unidos, que é o principal destino das pessoas que saem do Brasil, subiu 30% para o nível que seria o nível mais alto dos últimos 10 anos. Esse êxodo costuma ficar mais marcante em épocas de recessão. A última que a gente viu foi a de 2014 até 2016, que foi a época que mais isso aconteceu. Isso piorou também depois da pandemia, por conta de ataques políticos também à ciência. E mesmo nos anos em que o investimento em ciência aqui no Brasil era maior do que hoje, ainda existiam alguns obstáculos. Vocês devem se lembrar do programa Ciência Sem Fronteiras, que quase 100 mil universitários foram estudar em mais de 30 países, mas quando eles voltaram, não havia uma política sobre o que fazer com essas pessoas qualificadas. E aí, pelo menos 1/4 desses bolsistas declarou que pretendia seguir carreira fora do Brasil. Na literatura acadêmica, o movimento de cientistas que são altamente qualificados indo de um país para o outro, buscando oportunidade de salário, de trabalho, enfim, até programas melhores de pesquisa, são conhecidos, esses movimentos são conhecidos como diáspora científica. A China e a Índia tiveram uma abordagem diferente de se pensar que isso era um problema. Eles viram nesse êxodo de talento científico uma oportunidade. A China e a Índia começou a tratar esses pesquisadores que se estabeleceram no exterior como um elo estratégico para que eles pudessem usar essa conexão para fomentar a colaboração científica entre os países e ajudar a introduzir as suas próprias indústrias, né, no caso chinesas e indianas, no mercado norte-americano, que seja. No Brasil, a gente nunca se mobilizou nesse sentido e, enfim, o Ministério das Relações Exteriores recentemente criou um programa que ficou chamado de Diplomacia da Inovação para tentar realmente conectar esses brasileiros no exterior para impulsionar o comércio e os investimentos no país, mas ainda existem alguns pontos a serem melhorados. O Ministério da Ciência e da Tecnologia da Índia envolve constantemente os seus cientistas que vivem no exterior em algumas iniciativas, pedindo para eles avaliarem propostas de pesquisa, para supervisionar estudos. Em Taiwan, o surgimento de uma indústria de capital de risco na década de 80 foi apoiado diretamente por nativos da China que migraram para o Vale do Silício, nos Estados Unidos. A Coreia do Sul também incorporou as contribuições dos talentos que foram expatriados na sua agenda própria de desenvolvimento. Essa abordagem aqui na América Latina também foi experimentada pela Argentina, pelo México e também pelo Chile, que o Chile também, assim como o Brasil, teve um número relevante de pesquisadores que se mudaram para o exterior e aí viu uma oportunidade de se beneficiar dessa experiência dos cientistas, né? Criando empresas de tecnologia lá no Chile que foram extremamente influenciadas desde os anos 90 por chilenos que moravam nos Estados Unidos com conhecimento científico mais avançado. Enfim, desde os anos 2000, os efeitos globais desses movimentos vêm sendo repensados de, ao invés de um problema, a gente tem aqui uma oportunidade, um novo foco, né? Pensar nos efeitos positivos desse processo, né? Não necessariamente com programas que tentem trazer essas pessoas de volta. Olhando esses dados, né? Pesquisando sobre o assunto, eu caí na pesquisa da socióloga Ana Maria Carneiro, que é pesquisadora no Centro de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, e ela conta, né? Ela cita que essa nova abordagem vai exatamente contra a ideia de fuga de cérebros, né? Pensando nessa ideia de fronteira, e uma vez que a pessoa sai, a gente perca esse talento. E aí, pensar muito mais num formato de circulação de conhecimento e uma rede de contatos, né? Uma oportunidade de um contato estratégico em um outro país que tenha essa tecnologia, esse tipo de pesquisa que a gente pode estar aquém aqui no Brasil, mas que de alguma forma a gente consiga ter um contato mais pontual, mais direcionado em algum país mais desenvolvido. E que de alguma forma esse cientista, mesmo à distância, que eles possam influenciar as instituições aqui do Brasil ou do, enfim, pensando no geral, no país de origem, para construir essas redes internacionais de pesquisa. E isso, sim, ser muito benéfico para ambos os países.
O que mais costuma mover pessoas qualificadas do seu país para algum outro, com exceção a efeitos não esperados, como uma guerra, por exemplo, são os incentivos existentes no país de origem. Pensa aí você que está nos ouvindo. Pesquise ciência, arte, esporte. Independente disso ser em termos financeiros ou não, te parece haver mais incentivo no Brasil ou em países desenvolvidos? Então, não é apenas por aqui que se pensa assim. Onde os incentivos são perdidos, quem é acima da média, mas não é visto com esse determinado valor, decide ir para outro lugar. Em termos de alocação econômica, isso é ótimo para a pessoa, que vai encontrar um solo mais próspero para desenvolver suas raízes específicas. Mas não necessariamente isso é bom para o país que ela deixa, que geralmente terá investido, muitas aspas aqui, recursos, tempo e esforços, e não verá os maiores resultados possíveis disso. A não ser que exista algum planejamento real que te diga, te ajudamos aqui, mais tarde você nos ajuda lá. Uma verdadeira troca de conhecimento relacionamentos entre o que se tem em um país e o que se encontra no resto do mundo. Não se trata de nacionalismo, mas de ter ou não uma agenda de longo prazo que faça com quem é mais produtivo fique, simplesmente pelo fato de que vale mais a pena ir embora. Dentre outros tantos motivos, é aí que vamos deixando nosso crescimento de longo prazo ficar pelo caminho. E como vimos, esse repensar não deveria acontecer apenas aqui no Brasil, mas em muitos países que inclusive têm maior movimento de saída que a gente. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Raquel, decisões externas que nos impactam muito. Decisão dos juros nos Estados Unidos, saiu a ata do FONC, e China botando muitas regiões em lockdown de novo. Xangai com 25 milhões de pessoas, para dar um exemplo. Como isso tudo nos afeta?
Pois é, pessoal. Hoje eu vou falar sobre dois temas relacionados, por isso eu vou tratá-los aqui, nesse mesmo momento, porque são dois temas relacionados, dois temas que eu já tratei aqui no podcast, né? Já antecipei para vocês, porque vocês sabem que esse TerraçoCast, ele antecipa tudo pra vocês, né, gente? Vocês têm que saber que vocês estão muito preparados pra tudo que está acontecendo no mercado, né, na economia, no mundo. Pois bem, o primeiro deles é a ata do Fed, né, mais especificamente a ata da reunião do FONC. Parece que eu falei um monte de palavra que não faz sentido pra você se você não segue, né, com afinco as coisas que acontecem no mercado. Mas não tem problema, gente. Você não precisa seguir porque eu te conto aqui. O Fed é o Banco Central americano, o FONC é o Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, então tipo o nosso Copom aqui, né, do Banco Central, e a ata é um documento mais detalhado da reunião. Olha só, bem fácil, gente. Pois é, um monte de palavra estranha pra uma coisa que é muito simples. É um documento sobre o que a galerinha ali, o que os diretores do Fed ficaram conversando durante 2 dias antes de decidir elevar a taxa de juros em 0,25 pontos aí, percentuais, né, para 0,25, porque ela estava no zero. É um range, né, ela estava entre 0 e 0,25, agora ela foi pra 0,25,5. Agora não, né, em março. E aí, essa ata, que, by the way, demora mais pra sair do que a nossa ata do Copom aqui, vai, palminhas pro Banco Central. Bom, a galera lá tá em greve, né? Então é meio polêmico dar palminhas pro Banco Central nesse momento. Mas eles costumam ser rápidos, né? A ata saiu antes da greve, o que foi bom. Mas lá no FONC, né, eles soltaram a ata da reunião de março nessa semana. E a ata mostrou um tom hawkish, né? Hawkish, como eu já falei aqui pra vocês, é aquele gavião, né? A visão que o gavião, ele controla mais os preços, né? Com as suas patinhas ali. Muito mais do que as pombas, que não tem ali um punch, né? Um grab ali. Essa agarrada da inflação não é tão boa. São as doves das pombinhas, né? Mas foi um documento, né? Mais com um tom forte contra a alta de preços. Então, dizendo que sim, é que eles estão bastante preocupados com a inflação corrente, ou seja, eu sempre falo isso aqui, né, que o Banco Central, ele se preocupa muito com a inflação também, com a expectativa de inflação no futuro e com a inflação corrente, porque a gente sabe que a inflação corrente não pode ser controlada pelo Banco Central. Ele não vai subir a taxa de juros hoje e a inflação vai cair amanhã. É verdade no Brasil e é verdade nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né, isso tem um horizonte relevante, tem um tempo que demora aí pra isso acontecer. Então, eles disseram que estão preocupados bastante com essas pressões sobre a inflação corrente e a gente tem que lembrar que lá nos Estados Unidos eles estão com aquela estratégia de Average Inflation Targeting, né? Ou seja, vamos atingir uma meta de inflação por meio de uma média, né? A inflação, se ela ficar abaixo da meta por um tempo, depois ela pode ficar acima da meta por um tempo. Então é isso que eles estão perseguindo lá, né? É, nos Estados Unidos, lá no Fed, desde meados aí de 2020. Gente, faz tempo. Eu lembro que eu gravei esse vídeo, mas faz muito tempo. Então, a inflação vem bem mais alta do que a meta deles de 2% há bastante tempo, né? Aliás, ela tá chegando praticamente 8%, né? Tá rodando em 8% no acumulado em 12 meses. Então, assim, é muito alto, né? Pra uma meta de 2%. A nossa aqui tá bastante alta? Tá bastante alta. É o sujo falando mal do lavado? É sim. Mas isso não significa que a inflação não tá alta por lá. A inflação tá muito alta, o Fed começou a subir os juros, né? E nessa ata ele falou que deve continuar essa elevação de juros e mais forte. Então, eles devem antecipar, chama assim de front load, né, trazer mais essa munição pro curto prazo pra tentar controlar aí a inflação, tentar desaquecer a economia. Lembrando, gente, que o Fed continua num território expansionista, ele está estimulando a atividade. Então a ideia é que se chegue ao território neutro mais rápido, com altas de 0,5 pontos percentuais e não 0,25 como foi feito. Inclusive a ata falou que eles não subiram, né, já naquele momento em 0,5 porque tinha muita incerteza. Essas incertezas saíram do horizonte? Não saíram, as incertezas continuam aí, elas são bastante fortes, né? São incertezas ali relacionadas a principalmente a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Que tá elevando muito os preços de insumos, né? De commodities, principalmente aí insumos energéticos, mas também de alimentos, via tanto os alimentos quanto os fertilizantes, de insumos industriais como alumínio. Então tá causando aí um belo bololô nas cadeias de produção que já estavam bagunçadas. Então fica aí no radar essa elevação de juros que pode ser mais rápida do que muita gente esperava. Isso já impactou aqui o Brasil, a gente já teve o dólar subindo, né? Já subiu para 4,70. Então deu uma apreciadinha ali, né? Então o real perdeu valor. Porque os juros subindo lá significam que o diferencial de juros, ou seja, a diferença entre os nossos juros aqui e os juros deles lá, diminui. O que em tese pode atrair mais capital para lá. É lógico que essa diferença ainda continua bastante grande, tá? A gente ainda tem um juro real muito mais alto do que eles por lá. O nosso juro real tá por volta de 5, 6%. Tá bastante alto. Que a gente tem que olhar a inflação para frente, né? A projeção de inflação e a projeção de juros. Mas mesmo assim, os juros estão subindo por lá. Então, o diferencial de juros está caindo. Isso impacta a taxa de câmbio por aqui. Então, essa é a situação aí com a inflação nos Estados Unidos, pessoal preocupado, subindo juros. E por qual é o meu segundo assunto que é relacionado? É sobre a China, gente. Eu falei que tá fazendo um bololô nas cadeias de produção, essa guerra entre Rússia e Ucrânia, que tá impactando a inflação, que tá impactando as taxas de juros, que tá impactando a taxa de câmbio. Uma coisa impacta a outra. E a China impacta tudo isso. Por quê? A China continua implementando a sua política de Covid zero. Ou seja, a cada sinal de Covid, né, de novos casos, de novas ondas, a China vai lá e fecha tudo. Fecha cidade, fecha porto, né? Abre e fecha de tudo. E a gente sabe que esse abre e fecha, ele acabou causando um desequilíbrio muito grande nas cadeias de valor do mundo, né? Ou seja, tinha um abre e fecha danado, que tinha coisa que tinha que estar sendo fabricada e não tava, porque a fábrica tava fechada. A gente viu tudo isso começando com semicondutores, começou a impactar a indústria automobilística. Aí passou pra vários outros materiais, aí passou pra extração de materiais. Aí quando um lado do mundo começou a reabrir, o outro lado começou a fechar. E a gente sabe que a China, ela é bastante conhecida aí como seu celeiro do mundo, né? Ela produz muito pro resto do mundo. Muito do que ela produz mudou, né? Não é tanto aquela mão de obra super barata que era 10, 15 anos atrás. Isso passou para outros até países do leste, ali do leste asiático, mas porém, eles continuam produzindo muita coisa aí que o resto do mundo consome, tá? Incluindo, por exemplo, produtos aí médicos, né? Então, remédios, enfim, partes que vão em remédios, né? Então, assim, a China ainda é um grande produtor aí de manufatureiro que produz muita coisa, inclusive materiais intermediários, né? Que são usados para construção de bens finais. Ou seja, tem grande parte da produção industrial do mundo, de bens usados no mundo inteiro, que passam pela China. Com a China com portos fechados, com horários diferenciados, com gente não trabalhando, você já começa a ver o preço do frete, ele continua em disparada, tá? Você continua tendo filas em portos, preço do frete elevadíssimo, né? Então, isso tudo, né? Todo esse bololô nas cadeias de produção continuam elevando a inflação. Então, se no fim do ano passado a gente tava vendo uma luz no fim do túnel aí pra uma normalização das cadeias de produção, esse começo de ano foi uma martelada nessa luz no fim do túnel, né? Foi uma martelada não, né? Foi ali uma fechadinha de porta, né? Então, sabe aquele gatinho daquela figurinha do WhatsApp que tá fechando a porta e indo embora? Pois é, esse gatinho foi o que aconteceu aí na luz no fim do túnel das cadeias de produção. É porque veio ao mesmo tempo essa guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Que deu um bololô, e o bololô piorou ainda mais com essa política de Covid zero por uma nova onda de infecções pela Covid-19 na China, por uma série de razões, né? Lógico que eu não sou especialista em China, nem em Covid, mas o que tem sido divulgado aí por analistas é que a China ainda tem uma grande parte da população que não foi vacinada, principalmente uma população rural e população mais velha, o que impacta aí no número de mortes, os números de mortes continuam alto. E também as vacinas, né, chinesas já foram provadas serem menos eficazes do que outras vacinas, né, por causa da tecnologia utilizada. Uma usa aí a tecnologia do RNA e a outra usa aí a tecnologia do vírus morto, né? Então a gente sabe que aqui no Brasil a gente usou, né, a Coronavac e já foi comprovado que ela tem uma eficácia menor, né? Ela reduz muito a hospitalização, etc. Mas aqui a gente teve um mix de vacinas. Tiveram várias outras vacinas que também foram aplicadas, inclusive na população mais velha, né? A gente já tá falando aí de idosos com 4 doses de vacina. Então, uma vacina que já tinha uma eficácia mais reduzida, com menos doses aplicadas e muita gente que só tomou uma dose há mais de um ano, que é o que são que os dados mostram, né? A gente começa a ver, de fato... Ah, fora o fato de que grande parte da população não foi nunca exposta ao vírus, por causa dos lockdowns muito severos. E, obviamente, né, a gente gente sabe que existe um aumento ali da resistência à doença quando você já foi exposto a esse vírus, mesmo quando você já estava vacinado. Isso, essa imunidade vai crescendo. Ou seja, né, a China tá ali com a sua política de Covid zero, que pode atrapalhar ainda mais as cadeias de produção, gente. Ou seja, a perspectiva, né, o panorama, era essa palavra que eu queria lembrar, o panorama para a inflação global, infelizmente, não é dos melhores, e a gente vai continuar enfrentando esse desafio por um tempo longo ainda, ao que tudo indica.
Primeiramente, você que já nos ouve já sabe, mas se for um dos seus primeiros episódios, vale te contar pela primeira vez. Mais importante que a decisão tomada por uma autoridade monetária, o Banco Central, é o que ela sinaliza que vai fazer mais adiante. Fed anunciou que está mais atento à inflação, aquela que ele desistiu de chamar de transitória finalmente. O que significa que o aperto monetário por lá deve ser mais rápido, juros subindo mais rápido do que os 25 basis points da última reunião, possivelmente 50 basis points, e redução do balanço, que foi anunciado recentemente ao redor de 100 bilhões por mês, 95 se você quiser o número mais detalhado, possivelmente essa redução do balanço do Fed irá acelerar. O diferencial de juros que temos no Brasil seguirá elevado, principalmente quando a gente leva em consideração que no final desse ano a Selic deve encerrar aí, segundo as previsões do Fox, entre 12% e 13%, alguns dizem que deve ser até acima disso, e a inflação, se der tudo muito, muito errado, vai, sei lá, 7%, 8%, o que significa que a gente tem um diferencial de juros aqui hoje esperado de pelo menos 5%, talvez até mais do que isso. Diferencial de juros por aqui deve seguir elevado, com commodities em alta, o fluxo positivo de dólares para cá deve continuar, mas vale a gente parar para pensar até onde vai o efeito desconto dos ativos, o famoso efeito tá barato, vem investir aqui. Fica aí a reflexão. E em relação à China, permitam-me vossas senhorias, irei dar uma opinião polêmica. A ausência de transparência em decisões e dados vindos da China já deveria ter sido, nesses últimos 2 anos, pelo menos, motivo para que muitos investimentos industriais feitos e concentrados lá fossem repassados para outros países. Mas pelo visto não aprendemos, ou então ainda não ficou tão visual alguma grande mudança. Talvez ainda não tenha dado tempo de fazer grandes mudanças desse tipo. Termos globalmente selecionado a China como fábrica do mundo funciona bem quando não queremos lidar e lembrar das externalidades negativas disso tudo, mas é péssimo quando pensamos no tamanho da dependência que isso cria. Isso tudo impactará nos preços, já está impactando e será ainda mais forte nos próximos trimestres. Provavelmente essa é a inflação transitória mais permanente da história. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, recentemente tivemos uma notícia alarmante no índice da FAO, que é um braço da ONU, em relação aos preços dos alimentos. O que é que aconteceu?
A guerra na Ucrânia tem causado turbulência em vários setores importantes globalmente. A Agência de Alimentos da ONU, nessa sexta-feira, divulgou que os preços mundiais dos alimentos saltaram quase 13% no mês passado, né, em março, para um novo recorde. Esse índice de preços de alimentos é da Divisão de Agricultura e Alimentação da ONU, que é o FAO, que acompanha as commodities alimentares que são mais comercializadas globalmente. E esse índice teve uma média de 159,3 pontos no mês passado. E isso já é contra o 141,4, que foi para o mês de fevereiro, né? Então, é um recorde seguido de outro recorde, porque esse de fevereiro já tinha sido um recorde na época. E aí, o que acontece? A Rússia e a Ucrânia são grandes exportadores de trigo, milho, cevada, óleo de girassol, que passam ali pelo Mar Negro. E a invasão dessa região, a invasão de 6 semanas de Moscou nessa região, estagnou as exportações ucranianas. A FAO disse que, no mês passado, os preços de alimentos e de rações poderiam subir até 20% por conta disso, por conta do conflito na Ucrânia, aumentando o risco de aumento até de desnutrição. O índice de preços de cereais da agência, a FAO da ONU, subiu 17% em março, para um nível recorde também, enquanto o índice de óleo vegetal subiu 23%, que também é a maior leitura até agora. Então, a interrupção no fornecimento de colheitas dessa região do Mar Negro aumentou bastante o nível de preços das commodities alimentares, que já estava em alta de 10 anos, segundo esse índice, mesmo antes da guerra. né? E a guerra só veio a potencializar todos esses problemas. Os preços do açúcar e dos laticínios também subiram acentuadamente, né, no mês de março, mas isso também tem um porquê brasileiro. Foi registrado um aumento de quase 7%, 6,7% no subíndice de preços do açúcar em relação a fevereiro. E isso significa uma reversão da maior parte das perdas nos últimos 3 meses, atingindo mais de 20% acima dos registrados no mesmo período do ano passado. Segundo a FAO, a recuperação das cotações foi motivada principalmente pelo forte aumento dos preços internacionais do petróleo, que acabou elevando as expectativas de maior uso da cana-de-açúcar para a produção de etanol aqui no Brasil na nossa próxima safra. E um outro ponto também é que o fortalecimento do real frente ao dólar americano deu suporte adicional para que os preços mundiais do açúcar se recuperassem, já que esse movimento cambial tende a restringir as exportações dos produtos brasileiros. Então, a gente tem uma dinâmica importante, porque além do peso natural que uma guerra causa, né, de incertezas, de turbulência, a gente tem um problema em vista, que é o abastecimento do mundo no ano que vem, porque a gente está falando aqui de grãos básicos e de óleos comestíveis, né? A gente tem um mundo que, para buscar se proteger da inflação, tem migrado para commodities, e isso acaba causando um desbalanço na cadeia, o que naturalmente deixa os preços muito sensíveis. E sensíveis apontando para cima, né? Porque uma outra questão que a gente precisa se atentar é que a relação de preços de fertilizantes aqui para o Brasil é muito sensível, porque embora o Brasil seja um dos maiores produtores agrícolas, a nossa cadeia produtiva depende muito da importação de fertilizantes. O Brasil importou em 2021 quase 84% dos fertilizantes que utilizou na produção. Então, a oferta global, que já começou a diminuir, né, a oferta de fertilizante, que já começou a diminuir no final do ano passado devido a diversos fatores internacionais, acabou se tornando muito mais escassa por conta da guerra prolongada da Ucrânia e da Rússia, que são os principais fornecedores de fertilizantes para o Brasil e para outros países da América Latina também. Essa escassez de fertilizantes fez com que os preços desses produtos químicos disparassem naturalmente. Eu tenho uns dados aqui de que o cloreto de potássio aumentou 185%, a ureia 138% e o fosfato monoamônico aumentou 103%. Então, além de tudo isso, a gente tem um dos principais riscos para uma crise, que é a inflação dos preços dos alimentos. Junta tudo isso com a divulgação feita na sexta-feira, a gente tem um mercado que tenta encontrar um equilíbrio, mas que até esse equilíbrio ser encontrado, a gente deve acompanhar cada vez mais novos recordes no nível de preço dos alimentos.
De vez em quando, falamos sobre a inflação aqui, e se você não vê muita conexão entre a economia e o seu dia a dia, você pode pensar, e eu com isso? Inflação é basicamente o aumento de preços das coisas que estão bem próximas a você. E basta uma ida ao supermercado para verificar como os alimentos estão cada vez mais salgados. Em termos de preço, né? Não em termos de sal. Enfim, perdão pela piada infame. Essa alta, que inicialmente é motivada pela demanda da recuperação global nessa saída da pandemia, juntando com a quantidade de dinheiro disponível com as pessoas, pelo tanto que se injetou de liquidez globalmente, essa questão que tem um aspecto forte de demanda também terá efeitos pelo lado da oferta, indiretamente pelo encarecimento de safras, né? E possível redução do tamanho de algumas delas em função do aumento dos preços, né? Dos insumos agrícolas, que são muito produzidos ali na região da Ucrânia, também na Rússia, e são exportados para o resto do mundo, e também uma redução direta de oferta. Não se sabe, até hoje, até o presente momento, quando áreas agricultáveis da Ucrânia, que é muito produtor em algumas commodities e está atualmente em guerra, irão retornar a produzir as safras que produziam, e isso vai fazer falta certamente. Esse aumento acontece em todo o mundo e faz pensar em uma questão preocupante. Qual será o limite dessa subida em termos de geração de reações sociais? No Peru, por exemplo, estão acontecendo nesse momento protestos motivados pela alta nos preços dos combustíveis e dos alimentos, para a gente ver como isso não é algo tão distante de acontecer. Vamos então então encerrando este episódio de número 308 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Fernando, por ter trazido esses dois assuntos que provavelmente as pessoas não estavam pensando e agora passarão a pensar. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem.
Bom, muito obrigada por ter ouvido aqui mais um episódio do Terraço Cast. Para mim é um prazer, como sempre, participar. E um grande abraço, até a próxima.
E muito obrigado também, Raquel, por trazer essa atualização internacional de aspectos que talvez as pessoas olhem e pensem, putz, está muito longe, não vai nos afetar em nada, mas de fato, como nós sabemos e como você que nos acompanha há um certo tempo já sabe, obviamente nos afetam aqui de maneira bastante direta. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem.
É isso, pessoal. Até a semana que vem, onde, não sei, vai depender do dia, eu posso estar num lugar mais legal, né, do que aqui no conforto do meu lar, que também é legal, gente. Mas, né, já cansamos. Vamos dar uma passeada.
Gostou deste episódio ou do podcast? Nos avalie positivamente e passe adiante. Conteúdo não falta por aqui, com uma curadoria cuidadosa e semanal para você. Abraços digitais por meio da voz deste que aqui ancora e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.